O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO, estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade, e hoje recebemos o professor Rodrigo Reis, que é professor da FEAC, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, e ele ministra a disciplina Gestão Mercadológica. Professor Rodrigo, muito bem-vindo à Rádio FAO.
Obrigado, Lenilda, bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos da UFAO, comunidade UFAO, comunidade externa. E muito bom estar aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho aqui na universidade e as parcerias que a gente tem feito, tanto na universidade como fora da universidade, né, para levar aí o nome da UFAO e também a ajudar na formação dos nossos alunos de uma maneira diferenciada também.
É isso, professor. A gente viu que durante, no decorrer desse ano principalmente, a gente acompanhou muito como os estudantes e essa disciplina em particular estabeleceu uma relação principalmente com os feirantes da feira agroecológica, né? Os produtores tiveram aí esse apoio. E aí a gente queria saber como é que surgiu essa parceria e essa relação com a sociedade, né? Essa prática da disciplina ligada à sociedade alagoana.
É importante dar o mérito a quem já vem fazendo isso na universidade, né? Eu me inseri aqui em 2018, então o professor César, pró-reitor de extensão, o Carlos Everaldo da FEAC, que também já trabalha com muitas comunidades, e particularmente nas feiras, aí a minha gratidão à professora Alice de nutrição e à Cristina de serviço social, que foram elas duas que abriram as portas desse cenário da agroecologia, das feiras orgânicas. A professora Alice, ela tem um projeto bastante tradicional já na UFAO, que é o projeto Colhendo Bons Frutos, que trabalha a nutrição, né, a conscientização desses feirantes na manipulação dos alimentos, e ela é uma desbravadora desse processo na feira da UFAO e também da Centenário. E a Cristina também, com o projeto Zumbido, em parceria com a Associação Nacional de Economia de Comunhão, a ANPECOM, com o Instituto Mundo Unido, que também vem trazendo uma luta, né, para beneficiar esses assentamentos que são tão importantes, da reforma agrária, que hoje já são agricultores numa perspectiva de agricultura familiar orgânica e trazem para as feiras de Maceió o resultado do seu suor, do seu trabalho para comercializar. Aí, particularmente, quando elas me convidam é porque elas participaram de um curso que eu ministrei aqui pela Gerência de Capacitação de Planejamento Estratégico. Então, elas estudaram comigo um curso aqui na UFAO, pela Gerência de Capacitação e Planejamento Estratégico. E é muito legal ver essas interconexões que a UFAO proporciona, tanto internamente como externamente. Então veja que a gente tem aí, principalmente, né, nesses casos, o curso de administração, nutrição, serviço social, atuando em parceria de forma interdisciplinar para levar o nosso conhecimento e para a sociedade, para essas comunidades e também aprender com essas comunidades. Aí foi o meu insight de trazer isso que eu acho tão rico, né, tão engrandecedor para professores e alunos para as disciplinas. Então aí eu consigo, com essas articulações feitas por projetos de extensão, particularmente o projeto Colhendo Bons Frutos, que eu contribuo com a professora Alice, que é a coordenadora, e o projeto Zumbido, da Cristina, que é técnica lá de serviço social, aí me veio o insight, por que não trazer para as disciplinas essa riqueza da extensão universitária? A gente tem a curricularização da extensão, todo um debate na universidade. Então, aí eu começo a ter insights de como as disciplinas podem contribuir também para esses projetos. E aí eu trago trabalhos para as disciplinas que os alunos desenvolvem, produtos de marketing, que eu chamo, para esses feirantes. Então, feirantes que estão num trabalho de suor, né, da lavoura, produzir, colher, né, cuidar, e muitas vezes eles não têm esse conhecimento que, para quem é urbano, é tão comum de mexer no Instagram, né, de postagem, story, reels, feed. Para eles isso muitas vezes é desconhecido, alguns nem têm Instagram. Então a gente consegue juntar o conhecimento dos nossos alunos, que é diário, né, dessa nova geração, de relacionamento a partir das mídias sociais, com os feirantes, que têm um trabalho mais árduo, porém um pouco menos estratégico, porque eles não divulgam tão bem o que eles fazem muito bem feito. Então a gente juntou a disciplina de gestão mercadológica se inserindo nesse contexto da agricultura orgânica familiar, a gente conseguiu potencializar, porque a gente conseguiu divulgar, valorizar, empoderar, fazer podcast sobre a vida desses feirantes, né, criar divulgações mais estratégicas. E até foi bem emocionante assim, ver o relato do seu Naldo falando do orgulho das mãos calejadas, né? Então a gente trouxe para um cenário da comunicação, né, dentro do marketing, essa perspectiva de divulgar melhor e de forma mais estratégica negócios tão importantes, relevantes para a sociedade e para as comunidades que estão se beneficiando desse alimento mais saudável.
Isso é tão interessante, né? Porque para os feirantes, divulga um trabalho, como o senhor disse, eles realizam dia a dia, mas muitas vezes nem sabem o quanto esse trabalho pode ser valorizado, né? Até se surpreendem com essa repercussão da produção que eles fazem, da história de vida deles, e também faz com que a sociedade possa ter essa oportunidade de conhecer locais onde se possa comprar e consumir alimentos mais saudáveis. Então, a divulgação é tudo, né, professor? Saber divulgar para as pessoas certas, encontrar esses nichos aí é importantíssimo.
Verdade. Tanto divulgar, né, eles passarem a entender a importância de divulgar, como a sociedade, né, de Maceió passar a conhecer melhor a realidade dessas pessoas, porque elas estão comendo melhor, né, não consumindo veneno, né, que geralmente tem em larga escala nos supermercados, mas algo mais saudável. E a importância aí de dois elos, né? É a comunicação, uma divulgação, um marketing mais estratégico para essas comunidades, para esses pequenos empreendimentos, e o conhecimento da universidade ser elevado, né? E aí a professora Alice, né, e a Cristina desenvolvem esse tipo de iniciativa, e a gente tem um agora que finalizou agora, que foi um curso de empreendedorismo rural. Então, a Cristina desenvolveu a partir... Então, dentro desses projetos que eu falei, tem várias iniciativas, né? Eu estou dentro deles na parte de marketing digital e empreendedorismo. Então, a gente foi para os assentamentos levar esse conhecimento também de gestão. E tem um caso muito interessante da irmã Rita, que eu sempre estou trabalhando... ministrei cursos em Coruripe, no IFAL, também com o pessoal de agricultura familiar orgânica, nos assentamentos Zumbi dos Palmares e no Dom Helder. E aí foi muito interessante que eu sempre trabalho a parte da importância deles diversificarem, porque as feiras aqui, se você for nas feiras de reforma agrária, você vai ver várias barracas com banana, macaxeira e inhame. Banana, macaxeira e inhame. E aí você vai ver também vendendo pouco, porque eles não... E aí a gente traz as noções de administração para que eles possam, por exemplo, diversificar. Aí eu trabalho nas oficinas a possibilidade, por exemplo, o que é que se pode fazer com a macaxeira? Aí eles falam bolo de macaxeira, farinha, né, diversas receitas. Aí teve um caso muito interessante da irmã Rita, que ela falou: quanto é o quilo da macaxeira? Aí 2 a 5 reais. A irmã Rita disse: eu tiro 50 reais com um quilo de macaxeira. Aí todo mundo: como assim você tira 50 reais? Ela aprendeu a fazer os chips de macaxeira, que é 5 reais 100 gramas. Então é essas noções que pra gente é óbvio, né, são noções óbvias de administração, de diversificar, de melhorar a divulgação, de trabalhar os 4 P's do marketing: produto, preço, praça, promoção. Então, só que a gente chega nos assentamentos e não subestimando ou superestimando eles, mas a gente vendo nas feiras a realidade, isso que é muito legal, né, ver o caso concreto, que é o que eles fazem nas feiras da reforma agrária, que é a pouca diversificação, né, os produtos muito in natura. Então a gente tem trabalhado muito essa campanha para que eles se destaquem mais, procurem inovar, procurem entender essa noção de empreendedorismo, para que eles possam se diferenciar de outros, não na perspectiva necessariamente de competição, mas de complementaridade, porque uma barraca vai vender algo diferente da outra, isso vai atrair mais clientes. Então, infelizmente, a gente ainda vê isso, e a gente está trabalhando nessa sensibilização deles, para que as feiras da reforma agrária que acontecem, Museu Teo Brandão acontece, Praça da Faculdade acontece, a gente tem a da Centenário, da UFAL, então tem várias estourando assim pela cidade, mas a gente vê os mesmos pequenos erros na perspectiva da gestão ainda sendo cometidos. Então, esse contato com esses feirantes no local onde eles produzem, nos assentamentos, tem sido muito enriquecedor, tanto para a gente, que aprende um pouco mais sobre a realidade dele, como para eles, que estão tendo uma noção melhor de onde eles estão errando e o que eles podem fazer para esse sacrifício que é tão grande de acordar à madrugada, às vezes não dormir, trazer o produto para a cidade, chegar aqui às vezes não vender. Porque se ele traz banana verde, macaxeira, inhame, ele não vai vender. Aí uma das dinâmicas na disciplina de gestão mercadológica foram os alunos desenvolveram também sugestões de produtos inovadores. Então foi muito legal, porque os alunos desenvolveram farinha de banana verde, desenvolveram cardápios, plaquinhas de Pix. Houve um erro básico, eles não colocam os preços nos produtos, eles têm que falar a cada pessoa que pergunta. Então durante um dia ele repete, sei lá, dezenas, centenas de vezes. Então a comunicação, os preços destacando de cada produto, um menu, uma plaquinha de Pix para facilitar o pagamento. Então os alunos foram dando várias sugestões que hoje eles podem, digamos, se profissionalizar um pouco mais nessa gestão mercadológica dos negócios, para que eles consigam tanto agradar melhor os clientes, como levar uma renda melhor para casa para sustentar essas famílias que tanto precisam de Murici, Messias, Branquinha, Coruripe, né, que foram os municípios que eu visitei aí para levar essas trocas da UFAO com a comunidade.
Para os alunos deve ter sido uma experiência muito enriquecedora, né, saber como aplicar na prática os conhecimentos que eles adquirem aqui na universidade e ver que esses conhecimentos que eles compartilham são fundamentais para esses produtores.
Sim, né? É muito bom ver o brilho no olho do aluno, né? Ele entendendo que a área da administração é muito importante, é importante para um negócio sobreviver e não morrer, lucrar mais, transformar vidas, né? Eu lembro de um tema do congresso de extensão que era navegar é preciso, transformar é possível. Então a gente leva a administração para esse patamar, para o aluno entender que o que ele está estudando é relevante para a prática. Porque infelizmente a gente ainda tem muitos alunos que estão desmotivados, a pandemia deixou os alunos um pouco desanimados e falta muitas vezes essa noção de que o que ele está aprendendo é muito relevante para uma prática, para a vida de uma pessoa, de uma comunidade, que ele está contribuindo para que aquela pessoa possa ter uma vida melhor. E isso é o grande papel da administração, do empreendedorismo, da gestão mercadológica, é poder gerenciar negócios para transformar vidas, né? Porque se não for por isso, a gente segue, às vezes, o erro de muitas organizações, que é a exploração do trabalho. Eu vejo muitos, às vezes, alunos trabalhando em condições não muito saudáveis. Então, a gente mostrar que é possível empreender, é possível criar negócios, é possível ser consultores, por exemplo. Eles estão desenvolvendo um trabalho de simulação, né, de uma consultoria, que ele vai, identifica os problemas e propõe soluções, e nesse caso, que são utilizadas e tem tido um resultado muito bom. Chegar ao ponto dos feirantes venderem mais, né, satisfazerem melhor os clientes, o cliente perceber que tem mais diversidade de produtos, que não tem só a banana, mas tem o doce de banana, tem o nego bom, tem chips de banana, bolo de banana, tem uma diversidade de coisas com a banana, e não só a banana, né? Então, eles trazendo essa noção da administração para os negócios, tanto os alunos, né, enriquecem o seu conhecimento e se empoderam também, percebendo que o que eles aprendem tem resultado prático, como as comunidades, os feirantes, que é muito gratificante vê-los satisfeitos também com o resultado do trabalho dos alunos. Valorizar o trabalho dos alunos, valorizar o trabalho dos feirantes, das comunidades de produtores agroecológicos.
Professor, como o senhor disse, nós atravessamos uma pandemia que teve consequências que só com o tempo a gente vai perceber, né? Porque realmente abalou bastante, não só a rotina, mas o psicológico dos estudantes, dos professores. Estamos superando isso, né? E foi muito importante manter projetos, manter a universidade funcionando, que a universidade não deixou de funcionar em nenhum momento. E agora a gente está com novas perspectivas. Quais são os projetos para 2023?
É legal você falar isso, né? Porque se teve muito esse estigma de que a universidade parou na pandemia, eu queria dar um exemplo bem prático. Um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, meus alunos fizeram esses trabalhos. E aí, ao invés de apresentar em sala, eles fizeram vídeo. Então, eles fizeram videoaulas a partir da criação de cartilhas, né? A AB2, a segunda unidade, a primeira unidade foi de intervenção, né? Eles criaram produtos e postaram no Instagram. A segunda unidade, eles criaram mini cursos para os feirantes. E a partir de cartilhas, e vídeos. E aí foi muito legal, porque agora, uma semana atrás, eu estive no assentamento para ministrar um curso de empreendedorismo rural com um tópico de marketing e relacionamento. E eu fiz uma experiência, eu passei os vídeos dos meus alunos em dois assentamentos. E foi muito legal porque eles aplaudiram no final. Né, o Alexandre, né, um aluno de administração, ele fez um vídeo muito interessante sobre a questão do marketing de relacionamento. E aí passar esse conhecimento, esse conteúdo que os alunos produziram, né, aqui na universidade, lá no assentamento, lá na comunidade, lá na base da associação, foi muito interessante. Então, o que a gente produziu na pandemia, né, a gente está colhendo frutos hoje também, mas... Se tem essa ideia de que não se produziu. Veja só, produzimos videoaulas. Inclusive o Instituto Mundo Unido, eu conversei com a diretora do Museu Theo Brandão, e o pessoal do Instituto Mundo Unido tem interesse em que esse conteúdo que os alunos produziram seja colocado no YouTube do Instituto Mundo Unido, porque eles trabalham sempre com esse tipo de pequenos empreendedores, né? Que são agricultores, lá tem cabeleireiro, agricultores, agente de saúde. Sempre alguém está vendendo algo, né? Tem um talento para algum tipo de comércio, digamos assim. E aí o Instituto Mundo Unido já está... A gente está em diálogo, né? Você falando da perspectiva para 2023. Aí eu pedi que eles façam um termo de consentimento para que os alunos assinem, né? Para que esses vídeos possam ser usados por eles. Então, os projetos em 2023, eles continuam, né? O Colhendo Bons Frutos, o projeto Colhendo Bons Frutos da professora Alice, o Zumbido da professora Cristina... Tem a retomada da Unitrabalho agora com o professor César e a Eveline, né? Que a gente tem essa... É lá no SEDU, né? Uma sala muito legal, que antes da pandemia, na pandemia ela fechou, infelizmente. Mas a economia solidária ressurge agora, né? Esse setor, né? A gente tem um setorzinho ali no SEDU, que tem um potencial incrível. Tem 6 bolsistas trabalhando de cursos como medicina, odontologia, dança, jornalismo e direito, né? Trabalhando para... pensar os projetos de extensão, principalmente com os públicos das feiras. Tem as feiras, esses pequenos negócios dentro da UFAL e associações de reciclagem. Então a gente tem necessidade, né, desses públicos para que o conhecimento da UFAL seja levado, e os nossos alunos também ávidos por aprender com essa realidade prática, que a extensão pode ser esse elo entre a universidade, né, e as comunidades e esses pequenos empreendedores, que são os que realmente precisam do que a gente tem de conhecimento aqui.
Até falando ainda sobre a pandemia, professor, eu quero testemunhar pela Ascom que tanto teve muita produção como a Ascom nunca trabalhou tanto quanto nesse período da pandemia, porque muitos dos projetos de extensão necessitaram do suporte da comunicação para fazer webinários, para... divulgar seus trabalhos. Aqui na Rádio FAL, por exemplo, a gente nunca teve tanto podcast. Estou até sentindo falta e querendo convidar de volta os alunos, porque muitos projetos de extensão transformaram seus resultados, as suas divulgações em podcasts aqui na rádio. Então, a gente teve podcast de educação física, podcast de medicina, vários, né? Porque as pessoas fizeram muito podcast, inclusive para saber como fazer a prevenção, como fazer educação física, como cuidar da alimentação durante a pandemia, no período de distanciamento. Então, a gente viu que a UFAL produziu muito. E até acho que os podcasts têm que voltar, apesar de hoje as pessoas estarem de volta ao convívio social, ainda com cuidados, mas estamos, né? Então, a gente vê que para 2023 tem várias perspectivas, muitos projetos bons na universidade, e a gente deseja aí que a disciplina... né, que o senhor ministra de gestão mercadológica tenha também muitos frutos, muitos projetos, e pode contar com a Rádio FAL para divulgá-los.
Obrigado, Lenilda. Agradecer a você, né, pela contribuição. Realmente, na pandemia, a Ascom foi fundamental, porque a gente precisava mostrar o que estava fazendo, né? E em 2023 eu vou estar também com a disciplina de tópicos especiais em tecnologia nas organizações, e a gente... infelizmente não tem tempo para divulgar tudo, né? Mas, por exemplo, na disciplina de comércio eletrônico, os alunos fizeram projetos para como pequenos negócios poderiam se tornar comércio eletrônico, né? Então a gente tem esses projetos também nas disciplinas de administração. Então, curso de administração, eu sempre digo para os alunos, a gente tem o melhor curso do estado, né? O curso de administração. Só que a gente às vezes está tão preocupado em fazer e às vezes não está tão preocupado em divulgar, né? Então agradecer aos CON, que tem sido uma parceira, né, nessas divulgações. A gente tem, por exemplo, o professor Carlos, ele no projeto dele transformou a realidade do vinho de Jabuticaba na Serra das Pias, aqui em Alagoas, né? Então foi um projeto, saiu do curso de administração, né, da FEAC, e transformou uma realidade no interior de Alagoas. Então é muito importante a gente conseguir e agradecer essa parceria das CON nesse sentido, porque a gente faz, né? E eu sempre digo aos alunos, a gente tem o melhor curso de administração do estado. Só que a gente às vezes não tem tempo de divulgar as iniciativas que são feitas, né? Mas são muitas. Nos últimos 4 anos foram triplicados os projetos de extensão lá da FEAC. Então, o professor Carlos, o Gustavo, né? O professor Gameiro, o Matos, o coordenador do curso de administração. Então, são vários professores trabalhando para isso. E parabenizar e agradecer os alunos, né? Que acreditam nessas iniciativas. E participam efetivamente, contribuem e produzem tanto conteúdo de qualidade, né? Que pode, inclusive, estar nas CON, estar em sites, né? O trabalho com a Feira da Centenário foi divulgado em 8 sites de Alagoas e teve uma matéria na TV Gazeta. Então, isso mostra a qualidade do trabalho dos nossos alunos e que a gente, cada vez mais, tem buscado valorizar e divulgar para que a sociedade, né, veja a importância dos nossos cursos da UFAL, particularmente no de administração. A gente passa a atrair alunos diferenciados também. E a gente traz esse aluno diferenciado para a UFAL, dá uma contribuição de formação também de qualidade, para que a gente tenha mais qualidade na gestão das organizações alagoanas, que tanto precisam. Você vai, com certeza, qualquer ouvinte vai ter um exemplo de que saiu insatisfeito de um restaurante, saiu insatisfeito de algum lugar porque foi mal atendido. Então é a administração que trabalha esse conhecimento, como profissionalizar a gestão dos negócios, para que a sociedade tenha mais qualidade em serviços, em produtos, em atendimento, e principalmente o nosso xodó, que são as feiras agroecológicas e fruto da reforma agrária.
Mais uma vez, muito obrigada, professor Rodrigo Reis. Bom final de ano para todos e muitos projetos bastante produtivos como esses para 2023.
Obrigado, Lenilda. Obrigado a todos os ouvintes e espero que em 2023 a gente esteja aqui também divulgando ótimas iniciativas aí da administração, da FEAC, da UFAL.
Com certeza. O programa Faz Sociedade de hoje fica por aqui. Divulgue e compartilhe esse podcast. Até a próxima semana.